bom dia para você, seja bem-vindo. Recém-chegado, você já está alinhado no fuso horário?
Tem problemas, 100%.
Tem problemas? Ah, sem problemas, eu entendi, tem problemas. Eu falei, aí não. Você chegou ontem,
Não, tá
né?
Tudo certo, tudo certo. Chegamos ontem da China, tá bom? Foi realmente muito, muito bacana, muito proveitoso. Grupo Quatro Pilares de produtores, estávamos em 30 pessoas, 27 produtores, se não me engano,
Certo.
do norte ao sul do Brasil, e eles puderam ver na prática lá o que eu vejo todos os dias atendendo os meus clientes lá, processadores de soja.
Vanin, e eu percebi que foi bastante produtivo, porque ficou bastante claro para o produtor a importância do que ele faz aqui e, na prática, ele podendo ver lá a conexão muito aprofundada e crescente do agronegócio brasileiro com o agronegócio chinês, porque vocês foram também em fazendas, foram em propriedades, foram entender, foram no Ministério da Agricultura, foram na prática entender como é o fluxo também do agronegócio chinês, né?
Isso, como eu sempre falo, inclusive no MBA, mas aqui também, quando falamos de mercado da soja, Brasil-China é o mesmo mercado, a única coisa que separa são esse detalhezinho dos 50, 52 dias de viagem, mais um tempinho lá para o descarrego, vai lá 60 dias, mais ou menos, é isso que nos separa. Agora, de resto, é uma cadeia só, começa no farmer selling. Tem a logística brasileira, tem o frete marítimo. Aí lá na China, a cobertura das fábricas, o processamento, venda de farelo, entrega. Quer dizer, do começo ao fim dessa cadeia, esses dois países, Brasil e China, estão 200% integrados.
E como é que você volta dessa viagem, Vanin? Qual a sua percepção em relação a esse fluxo? Como esse fluxo está se construindo para essa nova temporada, para essa temporada 2026-27, olhando para uma soja que a gente está prestes a começar a plantar e já já vai começar a chegar ali para os chineses? Ao mesmo tempo, estão comprando ainda bastante nos Estados Unidos. Que balanço você faz desse primeiro momento para esse entendimento dessa conexão Brasil-China para a temporada 26-27?
Como é que eu volto? Cansadão, tá bom?
Além de tudo, né?
Além disso. Bom, o ponto é o seguinte: temos algumas mudanças super importantes que esse ano ficaram mais evidentes para o chinês, processador de soja. E aqui para o Brasil, nós vamos sentindo essas mudanças também. E aí, assim, é uma lista de coisas, mas aqui eu vou citar só duas. Uma. Você que falou aí da China comprando soja americana, tudo mais, e os Estados Unidos cada vez mais se tornando um grande processador de soja, e isso faz uma baita diferença. Quanto que a soja americana vai valer, por exemplo, para exportação no final do ano? E para o Brasil esse é um ótimo cenário, porque vai, enfim, como a produção americana não tem crescido muito esse ano. Enfim, devido ao aumento de área, produtividade, vamos ver ainda como é que vai ser. Fica aí perto dos 120 milhões de toneladas. Pouquinho mais, pouquinho menos. Enfim, nos últimos 10 anos é isso aí. Anos ruins, perto de 113, 112, anos muito bons, perto de 120. Só que o processamento não para de crescer. E isso tem mudado muito a logística americana, tem mudado também o valor da soja para os compradores. Não estou só falando de China, não. Para todos os compradores. E, claro, conforme essa diferença em relação ao Brasil, ela fica mais evidente. O Brasil trabalha perto da soja americana no final do ano, porém com algum desconto. E aí aqui vai se construindo programas de exportação, não só China, mas também para outros países cada vez maiores e mais rápidos. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a nossa soja esse ano, ela foi embora mais rápido. Em especial alguns estados, tá bom? Mais do norte. Isso é uma mudança que provavelmente vai ficar, ela é estrutural. Um outro ponto é a qualidade da soja brasileira, que, enfim, eu não vou trazer aqui detalhes, até porque quem quiser saber de mais detalhes aí tem que ir com a gente lá no Quatro Pilares do ano que vem, China. Mas há mudanças importantíssimas na qualidade da soja brasileira, que traz impactos para a nossa indústria, traz impacto para a indústria chinesa. E essa mudança, por um lado, ela é positiva, por outro, pode trazer alguns impactos durante o ano que vem que nós vamos ter que analisar. Mas quando olhamos essas duas coisas juntas, nós vemos que ela fortalece o fluxo. Como eu sempre falo,
Sim.
a precificação da soja Brasil, ela faz muito tempo já que o determinante já não é mais Bolsa de Chicago. Determinante é a nossa logística. Eu não digo logística no sentido qualidade, logística, infraestrutura, estradas. Não, não, esquece isso. Isso é infraestrutura, que ainda é capenga, precisa melhorar muito. Mas o outro aspecto da logística é essa velocidade que o Brasil tem crescente e que dá de goleada em todos os exportadores, que é a capacidade de escoamento muito rápida, tá bom? Então, quer dizer, são importantes mudanças que transformam a forma de precificar a soja no interior do Brasil, por exemplo, e para o chinês também.
Vanin, deixa só entender. Não vamos detalhar, né? Como você falou. Quem quiser saber vai ter que já começar a tirar o passaporte hoje para ir o ano que vem. Tem o ano que vem, então, já. É o spoiler.
Ah, com
Já.
certeza, com certeza.
O
Vamos
quatro
nessa.
pilares aqui já é bom na China, é fantástico. Ô, Vanin,
Aí,
então deixa.
quer dizer, na verdade, aí os dois se somam.
Ah, bom.
Um traz, um puxa o outro.
E é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala dos quatro pilares, o último e talvez o mais atrativo para o produtor é a questão do lucro, né? Garantir o lucro. Aliás, eu entrevistei o Rafa Antonioli segunda-feira, e ele falava o seguinte: o pessoal da Greenvest sempre fala, lucro pequeno nunca quebrou ninguém. Então, lucro é colocar no bolso e planejando, fazendo gestão. Agora, o quatro pilares te leva para garantir esse lucro. Seja qual for, mas é ter lucro, né, Vanin? Isso acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo. A soja vai continuar dando lucro? A soja vai continuar dando dinheiro? Eu ouvi muito isso, né, na mídia nesses últimos dias e a gente fala isso aqui toda segunda-feira. A gente fala muito sobre isso. E o Quatro Pilares tem esse propósito. Por favor, você me corrija se eu estiver errada. E agora, olhar para o nosso principal comprador é entender como é que o nosso lucro vai ser formado. Você falou o seguinte: tem mudanças na qualidade da soja brasileira, ou seja, a China demandando algumas situações, portanto, sobre a nossa soja. É isso que muda. É o que a China vai querer de nós.
Olha, tem coisas que a China pode pedir, e tem coisas que ela pode pedir, mas não vai ter. Acabou, não tem história.
Certo.
Aí nós podemos cair lá naquele assunto da qualidade da soja brasileira que diz respeito à emissão dos fitossanitários, que nós tivemos no começo desse ano.
Sim,
Aquele tumulto do mapa,
confusão,
blá, 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 aquela coisa toda. Esse é um ponto, tá bom? Que o produtor realmente tem que estar mais atento. Exemplo, isso não só vale para soja. Agora nós estamos com um grande programa de exportação de sorgo, o maior da nossa história, tudo mais.
Sim.
Bastou o Brasil abrir o caminho para a China e estamos aí com um programão. Vai dar mais de 1 milhão de toneladas, quem sabe 1 milhão e meio. Mas há relatos, e cada vez mais frequentes, conforme vai se embarcando esse sorgo, contaminação com sementes daninhas, que a China é tolerância zero. Tá bom? Aí há todo um debate, tolerância zero no quê? Desde a fazenda até dentro do navio? Isso é uma coisa, isso é impossível conseguir. Outra coisa, tolerância zero na amostra? Isso aí já é mais fácil. Mas o que eu quero deixar aqui é: o produtor tem que estar muito mais consciente daquilo que, dos impactos que ele tem de contaminação, nos embarques, na dor de cabeça que ele vai ter nos embarques, conforme lá na região dele, na lavoura dele, a contaminação em sementes daninhas que tem se provado bastante resistentes. Isso ele tem que ter realmente um zelo a partir de agora, não, a partir de sempre, mas agora esse debate ele está cada vez mais frequente. Isso vale soja e outras culturas também. Tem que ter um rigor maior no controle dessas sementes quarentenárias, benditas, que o nosso maior comprador torce o nariz toda vez que, enfim, a coisa ela dá uma descambada. Esse é um ponto. Agora, a qualidade que eu me refiro para a soja é rendimento. E aí há um impacto bem importante, que aí não tem o que falar. O chinês pode reclamar, mas não tem muito o que fazer, não. Que é o rendimento de farelo e de óleo. E está mudando
Certo.
para a soja brasileira. Isso traz Muitos impactos, impactos importantes em termos de volume, mas eu não vou dar detalhes aqui. Mas o ponto principal é a soja brasileira, ela está mudando devido à mudança genética. Ela está, hoje ela vem tendo um rendimento de farelo menor e um rendimento de óleo maior. E aí os impactos disso, amigos, muda bastante o fluxo. E aí eu volto a falar, análises de mercado, quando você falou ali do lucro, claro, pô, o lucro é o patrão, tem lucro, tem que ir fazendo. Agora, vamos separar duas coisas. Uma coisa é a margem que o produtor busca. A outra coisa é a comercialização ao longo do ano. Sabemos, é igual você chegar para um, vamos dizer assim, um fumante e dizer assim para ele, ô amigo, se você não parar de fumar, você vai ter esse problema e tudo mais. Faz parte do dever do médico ressaltar essas coisas, os riscos e tudo mais. Sabe que o paciente dele provavelmente não vai deixar de fumar. Então, esse é o ponto. Quando falamos assim que o produtor tem que garantir lucro, tal, a margem, isso, aquilo, é nosso dever, como metodologia do Quatro Pilares, ressaltar esse ponto sempre. Que deve ser sempre a guia do produtor. O principal conselheiro dele tem que ser o lucro. Agora, nós sabemos que o produtor ele vai carregar um tanto de soja durante o ano.
Sim.
Isso é natural, faz parte. E até aconselhável. Nós não pregamos vender toda a soja antecipadamente. E aí, esse é o ponto. A precificação da soja ao longo do ano ela está mudando muito. Esse fluxo Brasil-China e outros que estão crescendo para outros destinos, tem que saber ler isso aí. Se você não souber ler isso aí, aí, enfim, pode ou perder momentos bons de venda, exemplo do ano passado, ou não tem mais soja para participar de bons momentos, como estamos vendo nesse momento. É uma leitura anual. E aí já é uma leitura muito mais focada, não em Chicago, não, é muito mais focada no fluxo, nas janelas que o Brasil tem de venda e de fluxo, que cada ano ela vai mudando a sua velocidade. Esse ano, super veloz. Ano passado, foi muito veloz até agosto, depois perdeu muito o ritmo. Isso que faz a diferença de uma soja no final do ano com uma supervalorização ou não.
Ô, Vaninha, a gente sempre fala muito também sobre como é particular a decisão de comercialização do produtor, no sentido de temos muitos Brasis dentro de um Brasil só. Então, o momento de comercialização para um produtor de Rondônia é um, para o produtor de Mato Grosso é outro, para o produtor do Paraná é outro. Mas ainda assim, essa notícia que você nos traz e essa mudança constante do fluxo, aliás, a gente vem falando sobre isso, não é de hoje, né, Vaninha? A gente tem trazido isso não só aqui nas nossas conversas todas as segundas-feiras, mas nas lives que eu apresentei junto de vocês lá no canal do Grão Guru, no canal da Greenvest. A gente vem falando muito sobre essa mudança constante do fluxo, que, claro, né, para ter mais detalhes e fazer essa leitura anual e aí personalizada para cada produtor, tem que estudar, tem que buscar a Greenvest. Mas eu quero dizer, essa mudança constante, apesar da decisão particular e das peculiaridades que cada região tem para comercializar a sua soja, essa mudança ela tem impacto geral, nacional e precisa ser observada por todo produtor que não queira ficar para trás, né?
Sim, e para o chinês ela é super importante também. Ela impacta a cadeia inteirinha, tá bom? Para o chinês, por exemplo, o que que faz a margem dele? O que faz a margem dele numa época do ano, especialmente nessa época do ano, o segundo semestre, é exatamente esse fluxo. Será que ele está crescendo? Ele está diminuindo? 2 semanas atrás eu ressaltei, muitos estavam falando, pô, estoque na China, recorde histórico e tudo mais. Besteira, tá bom? Outros falam, ah, China está trocando o Brasil pelos Estados Unidos, o nosso maior comprador, não sei o quê, essas bobagens todas. Isso aí são ruídos. O produtor tem que estar. Não é que antenado, ele está antenado, está ouvindo essa coisa toda. Agora, precisa aprender a fazer essa leitura, o que não é simples. Para o chinês, por exemplo, eles também estão tendo que aprender a fazer essa leitura melhor. Porque agora, segundo semestre, quem não antecipou compras na China, dançou, agora está tendo que pagar super caro.
Sim.
Quer dizer, esse fluxo, ele é importantíssimo para a nossa indústria aqui, que agora está com margens ruins porque a soja ficou muito cara, e
Certo.
também para o chinês. E a antecipação, ela é, para a indústria, é a alma do negócio. Seja antecipar que vai sobrar mais, ou seja antecipar que vai faltar. Então, veja, não é uma situação simples. A complexidade do mercado da soja vem aumentando. A precificação antes era muito dada pela Bolsa de Chicago, mas agora cada vez menos, tá bom? Não que você não precisa fazer teu hedge e tudo mais. Na verdade, você tem que aproveitar essas diferenças para, horas, mudar de base, seja a base brasileira, que agora está firmíssima, ou, em certos momentos, mudar para a base americana, que em alguns momentos fica mais firme do que a brasileira. Tem que aprender a jogar esse jogo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais racional e sempre com vamos dizer, sempre se perguntando: será que isso que eu estou ouvindo aí faz sentido? É isso aí. Quer dizer, isso vale para o chinês, quanto também para o nosso produtor aqui no Brasil.
Você citou uma outra coisa que me chamou também bastante atenção. Quanto vai custar a soja americana no final do ano, essa soja para exportação? Vai ser uma soja que dá para a gente trazer de forma simples, né, mas não simplista. Vai ser uma soja mais cara do que a soja brasileira? Já é evidente essa diferença. A soja dos Estados Unidos vai custar mais caro do que a nossa e isso vai ser também um ponto importante de decisão, tanto do comprador quanto do vendedor, ou a gente vai meio uma do lado do outro até começar a chegar a nossa nova safra, a safra 26-27, chegar ao mercado efetivamente aqui do Brasil, chegar ao mercado, Vanin.
Só fazer uma correção, tá bom? O Brasil já é mais caro que a soja americana.
Ah, não, eu digo, mas para adiante. Lá na frente a gente pode
Oh,
ficar mais barato que ele ou
ah,
não?
sim.
Ah, tá.
Aí esquece, né?
Mas
Quer
já
dizer,
somos.
a partir de fevereiro as coisas mudam. Aí temos, a
Agora
partir de
somos mais
fevereiro,
caros, né?
agora o Brasil já é mais caro. No dia 8 de julho, lá no meu Twitter, no X, eu escrevi assim lá: soja barata do Brasil acabou. Pá! Por quê? Naquele dia, naquela semana, o Farmer Selling Mato Grosso 80% e norte do Brasil quase 90%. Mais
Certo.
cedo do que o ano anterior, que já havia sido rápido. Uma série de coisas muda quando o Farmer Selling aí, mais na parte norte do Brasil, incluindo Mato Grosso, atinge esses níveis acima de 80%. Várias coisas mudam. Então, de lá para cá, o que aconteceu? O Brasil ficou muito caro, dia após dia, ficando caro, subindo, encostando na soja americana. Nessa semana, negócios reportados com soja brasileira em embarque em novembro, já mais caro do que soja americana, Golfo, posto na China, para embarque em novembro também. Então,
Olha
hoje o
só.
Brasil já está mais caro do que soja americana. O que que isso nos diz? Que provavelmente soja americana, que tem uma limitação de venda, está muito barata. Ou flat price, seja Chicago, ou os prêmios nos Estados Unidos, tá bom? Ou a combinação dos dois, ou mais Chicago, enfim, vamos ver como é que essa coisa ela vai evoluir ao longo dessas próximas semanas. Bom, o que que isso traz para o Brasil? É uma ótima notícia. Toda vez que você tem o teto para o preço da soja global, final de ano, é sempre os Estados Unidos, sempre. Bom, se esse teto for igual no passado, em relação a esse ano, temos uma diferença de 80 centavos por bushel nesse ano mais caro. Quanto mais caro, quanto mais alto esse teto, tanto melhor para o Brasil. E aí vai indo. E aí vai indo até encostar e agora já passou. Então, quer dizer, realmente isso mostra como o nosso fluxo aqui de soja foi muito rápido. A partir daquele momento, quando a soja, o farmer selling na parte central norte do Brasil passou dos 80%, agora ficou a soja mais cara, que tradicionalmente soja do Goiás, soja do Paraná, soja do Rio Grande do Sul. E vamos lembrar de uma coisa: o processamento de soja esse ano no Brasil, ele tem um crescimento projetado de 4 milhões de toneladas. Claro, até o final do ano, mas ele já cresceu. Na minha
Sim.
conta, janeiro a julho, já temos um crescimento de 2 milhões e 300 mil toneladas. Enfim, soma isso tudo: questão de qualidade, programas não China crescendo rápido, e chinês, alguns ficaram para trás, não acreditaram que soja brasileira ficaria cara. Aí dançou. Então hoje nós temos um aperto físico. E tá aí. sendo expresso tanto no bom certificado quanto nos nossos prêmios muito firmes.
Eduardo Vanino, penso que você veio quarta-feira, segunda-feira, você já não tem que estar aqui de volta, tá bom? Quarta,
Maravilha!
segunda-feira,
Combinado.
tudo voltou ao normal, certo?
Voltaremos ao normal.
Então tá bom. Olha só, a gente tá aqui com o nosso tempo encerrado, mas por mim eu ficava conversando contigo aqui até meio-dia, você sabe disso, trazendo essas boas notícias, essas peculiaridades do mercado, que aí só vem com o Eduardo Vanin. Meu amigo, obrigada,
Ó,
viu?
e só para encerrar, tá bom?
Por
Para deixar uma
favor.
pulguinha aí atrás da orelha. Pá.
Ah.
O mercado não está precificando corretamente a ruptura logística do Mar Negro, tá bom? Então, quer dizer,
Ai, ai, ai.
nós vamos
Tem mais
ver
ainda.
essa evolução conforme os embarques não. Trigo, farelo de girassol, óleo de girassol, milho, já vendido e que não está sendo embarcado e
Não vai
provavelmente não
sair.
vai. Não tudo, tá bom? Mas alguma coisa. Mas todo que seja um navio, ou 10 navios, ou 100 navios. Toda vez que você tem vamos dizer, esse cheiro de carniça, pomba, o cara não vai conseguir embarcar. Ou o exportador tem que comprar em outro lugar, outra origem, ou faz o acerto e o comprador tem que se virar, comprar para aquela mesma posição, que é curtíssima, de uma outra origem. Isso tudo gera aperto.
Maravilha, vamos ficar de olho e segunda-feira a gente fala mais sobre isso então. Eduardo Vanin, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer receber você. Agora vai descansar um pouco, você tá cansado ainda, menino. 30
Bah.
horas de viagem, tá louco?
Mas vamos lá, sou novo ainda. Novo
É
Mendeley, mas
verdade,
vamos.
é, isso é verdade. Obrigada, Vaninho. Ótima semana para você, bom trabalho, que eu sei que você não para nunca. Obrigada.
Abraço.
Um
Até
abraço.
mais.